Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O outro evangelho. Capítulo 8. Não importa a extensão, amplitude, estruturação ou institucionalização dos outros evangelhos, eles jamais serão um evangelho de fato. Embora não possamos sabê-lo através das Escrituras, quando Paulo escreveu aos cristãos em Gálatas sobre a cautela que eles deveriam ter em relação às proposições de outros evangelhos, visto o fato destas outras doutrinas não quererem ser identificadas como tais, é bem provável que ele mesmo não soubesse o quanto esta exortação seria crucial ao longo dos séculos vindouros e o quanto as proposições de outros evangelhos iriam se espalhar mundo afora. Por outro lado, após Paulo citar que o objetivo de sua epístola era alertar aos cristãos em Gálatas sobre um outro evangelho específico ao qual estavam inclinando os seus corações, ele faz uma menção de rejeição genérica a qualquer outro evangelho que porventura alguém tente propor em qualquer tempo ou local, tornando a sua instrução em um ensino aplicável em todas as situações similares e em todos os tempos. Gálatas 1, 6 até 10. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vo-lo dissemos, agora de novo também vo-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Olhando para a história após a vinda de Cristo em carne ao mundo, sua morte na cruz do Calvário e a sua ressurreição, é impressionante ver a quantidade de variações e extensões de proposições de outros evangelhos que passaram a emergir até os dias presentes. Entretanto, por maior que seja a extensão, a amplitude, a estruturação ou a institucionalização de outros evangelhos, eles sempre serão distorcidos e conflitantes com o verdadeiro evangelho, pois o que os faz serem enquadrados no conjunto chamado de outros evangelhos não é o tamanho, a extensão ou a estruturação que alcançam, mas a essência do que propõem em seus conteúdos, doutrinas ou ensinos. Os outros evangelhos, que tentam aparentar ser o evangelho verdadeiro e tentam ser chamados como o verdadeiro evangelho, jamais poderão se equiparar ao verdadeiro, pois a semente da qual foram gerados não procede da fonte do genuíno evangelho. E uma semente de uma fonte corrompida não pode produzir frutos não corrompidos. Lucas 6, 44. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Mateus 12, 33. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto, bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto, mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Além disso, após Paulo alertar as pessoas sobre a possibilidade de virem a ser expostas proposições de outros evangelhos no mundo, ele não as deixa somente no patamar desta informação, mas também passa a discorrer sobre os critérios que podem ser utilizados para validar as proposições que são feitas como supostamente sendo o evangelho do Senhor. Através da Epístola aos Gálatas, assim como nas demais epístolas, Paulo ensina aos cristãos sobre o quão central é para eles estarem firmados na verdade e no entendimento do que é o verdadeiro, destacando este aspecto como um dos principais pontos para que um cristão não seja fascinado ou enredado por aquilo que aparenta ser verdadeiro, mas que por trás da aparência é distorcido, vil ou iníquo. Desta forma, podemos compreender que é através do frágil conhecimento e entendimento que muitas pessoas têm sobre os pontos essenciais de como é o Evangelho de Deus que as proposições de outros evangelhos procuram se infiltrar com suas variadas maneiras ou atuações de engano. 2 Coríntios 11, 3 até 4. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse, de boa mente, o tolerais. Para um cristão se manter prevenido contra os ataques vis e astutos do diabo através da ostentação de outros evangelhos, é necessário que o cristão conheça o único Jesus verdadeiro mais de perto, conheça o único Espírito da verdade que da parte de Jesus lhe é enviado e conheça os aspectos fundamentais do Evangelho verdadeiro que da parte do Senhor é oferecido e entregue a um indivíduo pela graça e mediante a fé em Deus. Oséias 6, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a erva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva será o dia que rega a terra. 1 Coríntios 2, 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Recordamos aqui também que a essência da vida eterna é conhecer pessoalmente ao Pai Celestial e ao Cristo que ele enviou ao mundo para que aqueles que nele creem sejam salvos e recebam a novidade de vida de Deus por seu intermédio. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. 1 João 5, 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. É junto a Deus, pela comunhão com o Senhor ou através do estar em Cristo que uma pessoa deve procurar o lugar seguro para se manter protegida contra os ataques das trevas que procuram apresentar-se inclusive através de proposições que simulam ser o Evangelho de Deus. Assim, ninguém deveria temer orar e perguntar a Deus se algo que lhe está sendo proposto é em conformidade com o querer do reino de Deus para a sua vida. 2 Coríntios 10, 4 até 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E um dos primeiros sinais que também muitas vezes manifesta a presença de proposições de outros evangelhos, está relacionado às proposições de algumas pessoas se disporem a mediar outras na relação destas para com Deus, contrariando diretamente o que de forma inequívoca e explícita foi estabelecida pelo Senhor em Cristo Jesus. 1 Timóteo 2, 5 até 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Hebreus 8, 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Isaías 54, 13. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Mateus 11, 28 até 29. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Portanto, quando proposições de sujeição espiritual de pessoas a sacerdotes, pastores, padres, bispos, guias espirituais ou líderes humanos forem oferecidas a um indivíduo, ou qualquer outra variação que queira se interpor ou mediar o relacionamento direto de cada pessoa com Cristo, é tempo oportuno de prestar testemunho de que Deus somente concedeu esta posição de primazia ou preeminência a Cristo Jesus. Mateus 23, 8 até 10. Vós, Porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, ou líderes, porque um só é vosso guia, o Cristo. Por mais elaborada que seja uma estrutura que proclama oferecer cobertura ou proteção espiritual aos membros que a ela se associam, ou por mais que ofereça elevado número de ministros para tentarem prover este tipo de serviço de cobertura, ela sempre estará atuando na esfera da proposição de outros evangelhos e não do Evangelho de Cristo. Visto que Cristo não autorizou a ninguém para ser cobertura espiritual de seus semelhantes e nem para criar estruturas e instituições para esta finalidade. Cristo é o único cabeça que o Pai Celestial estabelece sobre cada membro individual do seu corpo de muitos membros e igualmente sobre todo o corpo coletivamente falando, conforme foi abordado amplamente no estudo sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. No Evangelho de Deus, Cristo é tudo e em todos. E quando uma proposição quer apresentar que aquilo que Deus estabeleceu já não é suficiente, uma proposição de outro Evangelho está tentando se erguer ali contra Cristo. Colossenses 3, 10 até 11. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Além disso, não importa quantos membros uma estrutura ou instituição erguida pelas pessoas venha a ter, quantos recursos consegue agregar, quantos lugares alcança. Uma vez que ela, ainda que parcialmente, se aparta da simplicidade da proposição do relacionamento direto de cada pessoa com Cristo, ela se manifesta como uma proposição de outros evangelhos e que vai acabar enveredando, de forma contrária ao Evangelho de Cristo, para o caminho de atribuir valor à justificação de pessoas através da adesão a esta estrutura e pelas obras que ela exige de seus membros. Quer seja a partir de reuniões em casas, quer seja a partir da associação a uma grande rede de prédios e templos, se uma proposição apresentada estiver sob o conceito de que algumas pessoas têm mais direito de acesso a Deus do que outras e têm mais privilégios para representar outros a Deus ou Deus a estes, a semente ou o fermento dos denominados outros evangelhos já se apresenta infiltrado e em operação neste contexto. Quando pessoas precisam se associar a alguma estrutura ou grupo natural e horizontal para poderem se relacionar adequadamente com Deus, o que é simbolizado nas Escrituras como uma circuncisão, e quando é dito que a fé direta em Cristo já não é suficiente para a comunhão com o Senhor através do Espírito Santo, os tentáculos das proposições de outros evangelhos já se mostram evidenciados. E a ideia de um outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho está tentando tomar o lugar do que cabe exclusivamente a Cristo, ao Espírito do Senhor e ao Evangelho de Deus. Cristo veio para manifestar a obra que Deus anela que todas as pessoas pratiquem, a saber, mais uma vez. João 6, 29. Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. João 4, 21 e 23 até 26. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Romanos 8, 14 até 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqueles que abrem o seu coração para conhecerem mais de perto o verdadeiro caminho, ou melhor, serem ensinados e guiados pelo Senhor no caminho de salvação e novidade de vida eterna, não o errarão, pois o único e verdadeiro Jesus será para cada um o único e verdadeiro pastor. E assim, já não depende somente da capacidade das pessoas em caminharem acertadamente no caminho de vida eterna, mas do poder que Cristo tem para suportar e conduzir acertadamente a cada pessoa que nele confiam. João 8, 31 até 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 15, 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Salmos 34, 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmos 23, 1, a. O Senhor é o meu pastor.